Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
E nós estamos no episódio número 219 do nosso OdontoCast, que você pode conferir lá no Spotify, Google Podcast, no nosso aplicativo, na plataforma Android, k2go.com.br/podcast, e acompanhe também os nossos conteúdos nas redes como Instagram,
arroba comunidade K2Go,
Facebook,
facebook.com/comunidadek2go,
YouTube,
youtube.com/comunidadek2go.
Além, é claro, já falei agora do Spotify, a gente sempre pega as estatísticas aí, já somos ouvidos aí em 30 países, os brazucos fazendo a diferença dessa prótese maravilhosa praticada no Brasil. E hoje nós estamos de volta com um episódio que eu adoro. Inclusive, o nosso querido Jefferson Carmo já participou desse episódio, que é por dentro dos laboratórios do Brasil, e a gente fez até uma brincadeira que vocês estão vendo aí na chamada, que é de fora do laboratório Precision de Cuiabá, mas a gente já vai explicar o porquê dessa brincadeira. Só antes, rapidinho, esse convidado que nós temos hoje, ele é meu amigo pessoal. Nós temos vários interesses em comum, como, por exemplo, um charutinho cubano. Nós temos, trocamos muitas ideias sobre empreendedorismo. É difícil passar um dia sem eu deixar de trocar uma ideia com o Bruno. De fato, ele é muito inspirador. E aí, Bruno, se você estiver nos bastidores, eu já vou passar uma coisa que a gente fala sempre, né, nas nossas conversas, que é a energia do episódio 219. Então, nós temos aqui 2 mais 1, 3 com 9, 12. E 12 é o arcano o pendurado, que muita gente chama que é o enforcado, mas de enforcado ele não tem nada. Ele está pendurado, bem tranquilinho, a perna mostrando um 4 de ponta cabeça, porque ele está pendurado por uma das pernas. E qual que é a representatividade? Qual que é o arquétipo? Qual que é a simbologia do pendurado? O pendurado é o compromisso. É quando você está pendurado num compromisso, sem pressa nem pausa, para fazer a coisa dar certo. E o pendurado, 2 mais 1, 3, ele se conecta diretamente com a imperatriz, que é o arcano, é a figura da imperatriz sentada no trono, com o poder sobre a esfinge negra ainda, e ela está grávida, ela está gerando novas ideias que vão se materializar no arcano 4 imperador. E nada melhor do que, nada mais significativo, né, dessa leitura da energia do episódio, do que o tema que a gente vai abordar hoje, que eu vou passar aqui para o meu querido Thiago Kempen falar quem que é o nosso convidado e qual que é o tema de hoje.
Boa tarde, Ricieri. Olha aí, o Clube do Sem
Ô,
Papel hoje está em
Rit!
peso aí com a gente, hein?
Opa, vamos lá.
Então, hoje, no episódio 219, para falar de fora do Laboratório Precision, com Bruno Severo, nosso querido amigo. Seja bem-vindo, Brunão.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui com o Gucci, Thiago Kemp e a todos que estão aí nessa live. Vamos aproveitar o máximo hoje aí, esse dia.
Então, gente, eu já queria passar, vou provocar você já diretamente, Bruno. Até porque, da onde que surgiu? Você achou estranho, né, quando a gente escolheu o tema, né, quando você gentilmente aceitou o convite e nós escolhemos esse tema de fora do Laboratório Preciso, falou: nossa, Google, a gente tem tanta coisa para conversar sobre inovação, tecnologia, tendência, sobre os projetos que nós estamos tocando, inclusive juntos, né? E você vai querer falar de fora do Laboratório Preciso, mas é que envolve tudo isso. Por quê, gente? Porque esse título, porque o Bruno Severo, ele e a nossa queridíssima Mara, eles estão morando em Balneário Camboriú, que fica em Santa Catarina, um local paradisíaco. Eu gosto dos lugares, dos arredores de Camboriú. Eu comparo com as melhores praias do mundo, não só do Brasil, né? Eu conheço a maioria, pelo menos 90% das praias do Nordeste, algumas lá fora também. E eu adoro assim o tratamento, o nível de serviço, a organização, sabe? É uma cidadezinha que, assim, fora de temporada tem 250 mil habitantes, na temporada tem 1 milhão de habitantes, e é mesmo na temporada, quando a gente pisa na faixa de pedestre, os carros param para você atravessar, né? Diferente de outros lugares que eu visito aí, que tem praias belíssimas também. Então, assim, e o Bruno, ele se permitiu, ele junto com a Mara, esse privilégio mantendo o laboratório de produção, que é o Precision, lá em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Pô, mas como assim, né? Você abandonou, virou. Era tanto problema que abandonou? Não, muito pelo contrário. Qualidade de vida. Ele faz esse gerenciamento remoto e, olha, pasmem, para vocês que não acreditam ainda no digital enquanto ferramenta de gestão e comunicação. Conversando com o Bruno, a gente não precisa entrar em detalhes de números aqui, mas o laboratório vem de um crescimento muito acelerado, tá? Mesmo sobreviveu à pandemia e tal, depois que o Bruno tomou a decisão de se mudar. E agora nós acabamos de fechar, acabei de receber aqui o teu relatório de janeiro de produção, Bruno. e você está emplacando mais 17% de crescimento sobre janeiro do ano passado, estando fazendo essa gestão remota. E como se não bastasse, o Bruno, para quem está aí nos ouvindo no Spotify, corre lá no YouTube, se inscreva, deixa o like, você vai ver a nossa imagem aqui, os bastidores, a gente conversando, e você vai ver que o Bruno está num laboratório. Ah, mas como assim? Você está dizendo que ele está em Balneário, mas eu estou vendo no laboratório? É que ele não se aguentou, ele montou uma ateliê digital em Balneário Camboriú, que já está bombando também. Então, Bruno, passando já para você, um pouquinho da tua história, começando assim, rapidamente, né? Eu sei que você era funcionário do Precision e, de repente, você decidiu comprar o laboratório Precision. E um resumo dessas decisões que você teve tão importantes aí, né? No profissional e pessoal, e o que te trouxe até o momento agora.
Bom, vamos lá, então. Primeiramente, vocês estão vendo aqui o laboratório inteiro. É isso aí. 10 metros quadrados, que tem aqui em média. Se não me engano, é 11 metros quadrados, realmente. E aqui tem tudo. É uma bancada em U, onde ali atrás eu dou o acabamento. Aqui é a maquiagem e estratificação. E aqui onde estou sentado é o CAD. Bem aqui ao meu lado esquerdo tem uma fresadora 5 eixos e ali está 4 eixos. Então é isso aqui, o laboratório. É, realmente revolucionou muita coisa aí na nossa mente. Falando um pouco de história, primeiramente eu quero agradecer a minha esposa, que sempre está do meu lado, a Mara Kayle.
Então, está aqui conosco, já mandou aqui no chat.
Aí um boa tarde dela. Se não fosse ela, realmente nada disso teria acontecido, né? Então é tudo em conjunto aí com ela que a gente está vivenciando muitas coisas. É, ainda tem as impressoras do lado, isso aí. Enfim, vou falar brevemente a história minha, só que vai ser bem breve, tá, pessoal? Até para você que está assistindo esse vídeo hoje, ou que está assistindo gravado, de certa forma, se te inspirar, vai ser muito bacana. Bom, comecei em 2010 no laboratório Precision como funcionário. Um ano depois eu fui convidado para ser sócio, na época um dentista que era dono. E aí, vou contar bem brevemente, tá? E em 2016 teve uma ruptura societária muito forte. Foi bem uma fase bem difícil para o laboratório. Eu não lidava com os dentistas, não lidava com a equipe. Eu era só um técnico de bancada mesmo. E tive que aproveitar essa fase realmente para aprender a força como conduzir um laboratório ali, né? Então, a gente aproveitou várias oportunidades que foram surgindo no decorrer do tempo. E em 2020, a gente decidiu comprar o restante do laboratório, tá? A equipe continuou, a administradora continuou. Muita coisa também eu tenho a agradecer a Viviane, que é nossa administradora. Ela está no laboratório Precision desde 2007, desde quando foi fundado, criado, né? E aí, inclusive, graças a ela também, a gente consegue ter essa condução do laboratório à distância. Isso ajudou muito. Também, outra coisa, eu trabalhei muita conscientização da equipe. Então, hoje, a equipe ela é muito conscientizada de que a gente está vendendo saúde para as pessoas, né? São casos que vão ficar em boca, então ela tem muita consciência em questão de término, questão de ponto de contato, questão de oclusão. Logicamente, a equipe ela não vai entregar sozinha um trabalho com mamelinhos, com azulzinhos ou palescentes. Isso não é o nicho. Então, a gente tem bem claro o nosso nicho de trabalho, que são trabalhos de qualidade, trabalhos rápidos e com cor de escala, pequenas personalizações. Nada que chega a ser de uma esfera de um ateliê, de algo tão estratificado. Então, a gente sempre teve muito claro essas decisões. E o que contribuiu muito para a mudança foi o desapego dos métodos antigos. Desde 2018, a gente não faz método cerâmica, paramos com outros tipos de itens dentro do laboratório. A resina removível acabou com a sociedade em 2020, então a gente não fez mais. Inclusive, agora a nossa meta em abril é encerrar a coleta de moldagem, tá? E também começar a fazer mais dentes unitários sem modelo. Isso agiliza demais. Quando a gente enxuga os processos dentro do laboratório, facilita muito mais o controle. Eu não sei em que momento você vai falar, Kogut, sobre a questão de franquias de laboratório, mas eu vou deixar para falar agora a partir do momento que você abrir essa porta aí, tá bom?
Eu vou já passar para o Thiago, só antes lembrando, o pessoal que está entrando, olha, o pessoal te adora, viu, Bruno? Muita gente nova aqui que eu não vejo aqui em outras lives estão chegando aqui. Fala aqui rapidamente, família Gomes, grande Paulo da Dental Globo, muito bem-vindo, José Lucas, Fulvio Augusto, nosso parceiro, guia do CAD, A Mara, que eu já citei, Hugo Botelho, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, o Rit, eu já falei, Marcos Amorim, nosso grande parceiro aí. Gente, só vou pedir um favorzinho para vocês, tasca a mão no like, encaminha para alguém que você acha que pode ser importante, porque hoje, olha, a gente vai falar muita coisa bacana. Thiago?
Eu acredito que dessa história toda que ele resumiu ali, bem rápido mesmo, né, Bruno? Você é sempre bom no poder de concisão, meu colega do Clube do Sem Papel, galera em peso aí, né? Zé Lucas entrou também. Você resumiu uma história maravilhosa de vida, né? Uma construção de começar trabalhando ali dentro de um laboratório, conseguir virar sócio, depois comprar a sociedade como um todo, evoluir aquele projeto ali de uma forma a ter um gerenciamento à distância, lógico, contando com uma equipe inteira ali dentro do laboratório, mas fazendo o gerenciamento à distância, e depois tocando o segundo laboratório. Então, na verdade, você quebrou diversas barreiras aí, que a gente sempre, quando está conversando com um laboratório daqui e dali, a gente ouve eles colocando essas barreiras, né? E outras barreiras que você quebrou aí, acabou com o setor de resina, acabou com o setor de metal, e não é porque eles são setores ruins, mas são setores que não têm a ver com o modelo de negócio que você definiu para o seu laboratório de prótese ali, né? Então, o que eu vejo do que você está apresentando aqui agora, é que quanto mais você focou no modelo de negócios, mais organizado foi ficando o laboratório, e isso propiciou que fosse possível acompanhar a distância, e lógico, sempre a distância, mas mantendo a presença, né, Bruno? Isso é importante, tem que estar ali presente de alguma forma, né? E aí, eu queria entender com você, antes da gente chegar nessa parte de padronização dos processos e outras coisas do tipo, por exemplo, um tema que é muito recorrente e que a galera gosta muito de ouvir, é essa questão de acabar com o metal free, né? De acabar com o metal, entrar para o metal free. Mas você falou muito rápido de uma parte que é muito importante e que a maioria desconhece, que é essa questão de acabar com a moldagem e de fazer elementos unitários sem vazar gesso. Então essa parte aqui, ó, e sem imprimir modelo também. Então eu queria que parte aí, se só desse uma pincelada a mais para poder colaborar com essa galera que está ouvindo e poder começar amanhã já uma mudança dentro dos laboratórios deles em direção ao que você comenta aí.
Bom, primeiramente, uma coisa é fato. Inclusive, o Marcos Kogut, ele vem acompanhando, de certa forma, isso. O Laboratório Preciso em Cuiabá é um dos laboratórios com maior performance no Brasil. Então, a gente tem ali com um número reduzido de pessoas executando, uma quantidade de elementos sendo feito, repetições, a taxa baixíssima, ajustes também. Então, isso, com certeza, graças ao fluxo digital. E, lógico, toda a conscientização, engajamento da equipe. Então, a equipe realmente ajuda demais. Sobre a questão dessas inovações, né? Só me reitera a pergunta, que eu me perdi um pouco aqui.
É porque o pessoal, eles falam muito sobre transformar em metal free, mas nem todos conhecem essa possibilidade de acabar com a moldagem e de fazer os elementos unitários sem a impressão do modelo, por exemplo.
Ah, sim. Bom, sobre questão de metal free, sem sombra de dúvida, isso eu já tenho convicto na minha mente, já tem 6 anos. Então, exatamente 6 anos, não me arrependo de ter deixado de fazer o metal, e tenho convicção de que a metal cerâmica, de fato, ela não precisa realmente mais existir. Assim como o orelhão não precisa mais existir, foi muito útil um dia, foi necessário para chegar até aqui.
Vídeo cassete.
Então, a gente tem que realmente olhar para as coisas com certo desapego. E eu falo mesmo, eu não tenho muita vergonha de falar isso, porque eu tenho convicção e tenho provas no dia a dia de que realmente não precisa mais de metal cerâmico. Às vezes, quando precisar de algo que seja fresado em titânio, mas bem de vez em quando mesmo, tá? Então, realmente, e agora eu tenho testado aqui no laboratório de balneário, 2 dentistas estão no fluxo de unitário sem modelo. Então, toda vez que eu faço zircônia ou porosidade feldespática de silicato, é realmente sem modelo. Isso agiliza demais a produção. Demais, demais, demais. Alguns casos sobre implante, eu tenho feito um modelinho pequenininho e aí realmente só para conferir ponto de contato. Mas aonde que o Bruno quer chegar com tudo isso? É que realmente o fluxo digital, ele abre as portas para muitas possibilidades dentro da prótese, para a gente atingir outras esferas de negócio. No entanto, eu estou me deparando com uma situação agora, né, que realmente eu não consigo mais crescer sozinho. Então, eu estou agora no movimento, tentando atingir realmente uma outra esfera, onde vou precisar realmente de ajuda de sócios, gestores, de grandes empresários. Porque uma coisa é a gente ter a figura de técnico, outra coisa tem uma figura de empresário, outra coisa tem uma figura de gestor, de RH, gestor financeiro. São figuras totalmente diferentes. E É muito importante a gente ter claro a potência nossa de cada um que está assistindo essa live. Então, cada um tem a sua potência. Ninguém é bom em tudo, né? Então, a minha potência máxima é realmente em simplificar processo dentro da prótese, tornar mais produtivo o laboratório, mais rápido. E o foco, a missão sempre foi proporcionar mais qualidade de vida para a equipe, para o dentista, para o paciente, para todos que estão nesse conglomerado, né, nesse ecossistema. E realmente, eu só enxergo a prótese sendo escalável somente no fluxo digital. Eu estou aqui na live, fui convidado, então eu posso expor meu ponto de vista, né? Eu vou expor do meu ponto de vista. Eu não consigo enxergar a prótese sendo altamente reprodutivo, mexendo com estratificação, com vasagem de gesso, com escultura na mão. Então, nada que envolva questão muito orgânica, tá? Realmente, eu só consigo imaginar dentro do fluxo digital. Então, hoje é
bem... Olha, Bruno.
Só concluir aqui.
Sim, sim.
Eu fiquei muito surpreso com a velocidade de produção que eu tenho aqui, trabalhando na bancada sozinho, os meses, e a minha esposa cuidando de toda a parte administrativa. Agora ela vai estar migrando para a parte bancada, que ela é muito boa também no que ela faz. Mas eu fiquei, assim, impressionado com a performance. Foi uma coisa surreal que aconteceu.
Hein, Bruno? O pessoal fala, pô, mas é de fora do laboratório? Sim, porque o Bruno está falando agora que ele está junto com a Mara dentro do ateliê digital dele em Balneário Camboriú. Mas o laboratório de produção dele, um dos laboratórios de melhor performance do Brasil, está situado em Cuiabá. E, Bruno, você falou alguns pontos aí que são bem interessantes, né, que não faz mais sentido o metal, e você sabe que o metal, de fato, ele está sendo banido da prótese e da odontologia. Eu estou falando não só do níquel cromo, mas do cromo cobalto também, e a gente já tem até uma live com o Aziz Constantino, que é um pesquisador, ele trabalha, dá aula no mundo inteiro, né, ele estuda materiais, agora ele está com fibra de vidro também, né, então, tem a Zantex, se não me engano, né, a empresa dele, e nós temos uma live, uma ou duas lives já com o Aziz, comentando sobre essa tendência de prótese. Então, assim, não é só uma opção, puxa vida, eu quero ganhar escalabilidade, eu vou digitalizar os processos, porque isso me dá mais retorno. Não é só isso. É porque vai acabar. É aquela velha oficina do rei do carburador. O cara que não começou a entender de injeção eletrônica lá em meados da década de 90, ele ficou sem trabalho. Não quer dizer que não vai ter ateliê, ainda ter alguns processos manuais. Tem muito mercado ainda para essas pessoas, mas não com escalabilidade. O que é escalabilidade, gente? É a capacidade de você fazer o teu negócio crescer tanto a ponto de ele não depender mais de você, ser autogerenciável, e você se dar o luxo de ter um laboratório em Cuiabá e viver pé na areia em Balneário Camboriú. Né? Então, isso a gente consegue só com o quê? Com escala. Se depender muito de você ali na mão, tanto para fazer a avaliação técnica, né? A preparação, a finalização das peças, o controle de qualidade, falar com o dentista, você pode ser muito feliz vivendo dessa forma. E a gente apoia. Nós temos muitos clientes na consultoria que optaram por esse modelo. Mas não é um modelo de escalabilidade. O braço é curto e a algema de ouro pega. A hora que a vista começa a incomodar, a hora que a coluna já não é mais a mesma, e você vê que você não consegue passar 30 dias fora do laboratório que dá lucro cessante, então é um problema que você tem que começar a ver a partir de agora, tá bom? E, Bruno, além disso, eu queria Gisele, beijo grande, Cibele tá aqui, Vivi. Bom, pessoal, deixa já o seu like e compartilha isso daí, que para nós, para K2Go, é importante. Mas eu...
Ó, falei de ti na live, viu? Falei que tudo isso, realmente, por conta da equipe show que é.
Exatamente.
Muito obrigado. E
nós temos aqui a honra de receber o Hugo aqui também. Já conversei com ele, passando aí o carnaval. A gente vai marcar aí um happy hour aí na tua região. Eu prefiro fazer aí do que aqui em Curitiba. Então, é o seguinte...
Só levantar uma pergunta para vocês.
Pois não.
Posso?
Pô, deve. Eu só quero pegar a minha linha de raciocínio, que eu tenho uma pergunta bem legal aqui para você também. Tá, mas vai lá, faz sua pergunta.
Rápido, jogo rápido. Eu imagino os laboratórios, tem dois tipos de laboratório. O laboratório empresa, organizado, não estou nem dizendo com dono cabeça de protesto, estou dizendo empresa, empresário. E aí, uma boa gestão ali, e aí tem a gestão técnica feita pelo técnico. Empresas grandes, organizadas, tudo, e enxerga o ateliê como uma opção. Agora, laboratórios que estão com o pezinho lá no analógico e estão ali, chove no molha, não fica nem digital, eu vejo com grandes preocupações. Então, realmente, independente se a empresa tem 2, 5, 10 funcionários, 30, 50, 100, se for uma empresa sem ser ateliê, um laboratório de produção, é de extrema necessidade se organizar. Eu sinto isso na pele hoje. O que eu mais busco é mudar minha mentalidade financeira, porque eu ainda tenho, por mais que eu tenha todo esse espírito de inovação, eu ainda tenho muita coisa para aprender na gestão financeira. Por exemplo.
Para isso tem a K2Go, 270 K2Go. Consultorias já entregues, inclusive do Laboratório Precision, né? Depois você pode dar uma palhinha também. Mas só para não perder a minha linha de raciocínio, Thiago.
Não, mas é porque eu queria responder essa pergunta. Eu queria, porque ele vai ter que responder a pergunta. Eu queria responder a pergunta dele, na verdade, né? Bruno, eu vejo também dois tipos de laboratório. Eu vejo o laboratório tradicional e eu vejo o laboratório digital de alta performance. Qual que é a diferença deles dois? É o laboratório que não fez a consultoria K2Go e o laboratório que fez a consultoria K2Go. Mas respondendo diretamente isso, hoje 75% do nosso mercado é irregular. Enquanto existirem esses laboratórios irregulares, essa divisão de mercado bilateral só não vai existir. Vai continuar tendo aquela briga de preço, sim, vai continuar tendo aquela galera do metal, mesmo se tiver proibido, né? Então, é uma luta muito forte que a gente tem pela frente ali. Eu acho que são três tipos. E o que você falou, o estúdio de produção profissional e o irregular.
Legal. Muito legal isso.
Mas chegando aqui nessa questão, Bruno, eu lembro que lá atrás, através da doutora Natácia Romil, lá da BO de Cuiabá, eu fui convidado para dar algumas aulas para as turmas de especialização lá de prótese, de dentística, de cirurgia, eu juntava essa turma e eu levava lá para visitar o teu laboratório. Na época, quando você ainda estava morando em Cuiabá, né? E gente, é impressionante. Eu sei que tem dentistas aí que estão nos ouvindo também. A distância que existe hoje, e a gente vê isso muito no dia a dia da consultoria, entre o distanciamento entre protético e dentista. Desde questão assim de alta ou baixa autoestima, de não saber se impor, aceitar tudo e depois aceitar coisas que não tem capacidade de entregar, até absoluta falta de conhecimento de ambos, das dificuldades que o dentista passa ali na hora que ele está fazendo um procedimento, tirando uma moldagem, e do dentista das dificuldades que é você receber uma moldagem sem as informações adequadas, muitas vezes mal feita, às vezes não é nem o próprio dentista que está fazendo aquela moldagem, mas enfim, que inviabiliza a produção da prótese. E é interessante que esse mesmo dentista, ele tem uma relação muito mais harmônica com a radiologia. E por que ele tem uma relação mais harmônica com a radiologia? Porque a radiologia tem regras muito claras, tem padrões muito bem definidos. Tá, você quer o quê? Você quer uma panorâmica? Quer um protocolo fotográfico? Você quer uma TOM, um arquivo DICOM para fazer um planejamento cruzado, um DSD? Então, assim, a radiologia consegue colocar isso. Se ele não preenche a fichinha correta lá da radiologia, ele não consegue fazer. Ele não vai ter o trabalho. E o laboratório pega. O laboratório recebe assim, um post-it que fala assim, né? Fala para o Bruno me ligar. E ele pega aquele trabalho. E isso, 47% dos trabalhos que chegam no laboratório, você não consegue colocar em produção. Porque falta alguma informação ou tem problema de moldagem. Daí fica na área de estacionamento. E isso, gente, ó, o que o Bruno está falando vale ouro, principalmente para as clínicas, tá? Principalmente para as clínicas. Por quê? Quando você tem uma aproximação, quando você começa a dominar, ambos começam a ter um conhecimento, uma visão melhor dos seus fluxos, das suas possibilidades e dificuldades, transpõe essas dificuldades. Gente, você acelera em até 3 vezes a tua hora clínica e o teu fluxo laboratorial. Eu tenho vários casos dentro da consultoria, o Bruno é um deles. O que significa acelerar em 3 vezes o processo? Gente, eu pego um laboratório que nos 22 dias úteis do mês entregava R$100 mil, hoje, nos 22 dias úteis do mês, ele consegue entregar R$500 mil. Por quê? Porque antes ele demorava 25 dias para entregar uma prótese, hoje ele entrega em 5, 6 dias. Como que eu consigo isso? Estabelecendo padrões, estabelecendo gestão. Então, eu convido a todos que ainda têm essa dificuldade, que sofrem as dores comuns da prótese. Quais são essas dores? Não tenho tempo, não consigo ver minha família, eu perco eventos sociais. Tem hora para chegar, não tem hora para sair, tenho que trabalhar no final de semana. Gente, para. Já tem solução para isso. Então, eu queria só falar sobre isso e ver a tua visão, Bruno, sobre a importância de estreitar esse relacionamento com os dentistas e trazer, conscientizar sobre as possibilidades de fluxo, o quanto isso tem ajudado nas tuas conversas com os teus clientes e o quanto isso tem impactado a vida deles também, né?
Realmente, tem o quê? Uns 4 anos atrás, eu já comecei esse movimento, né? De chegar os bilhetinhos e Bruno me ligar e tal. Aí eu falava, doutor, nós estamos ferrando com a sua secretária e com a minha equipe. A gente conversando, nós dois. Estamos ferrando com todo mundo. Porque aí fica todo mundo perdido. Secretário do dentista, a minha equipe fica perdida. Então, é necessário ter bem claro isso, né? Que, lógico, não que a gente não vá conversar, não que a gente... Beleza, mas é casos pontuais, algo mais organizado, agendado, dentro do horário comercial. Então, é extremamente importante delimitar realmente essa comunicação com os dentistas, né? É, para uma melhor qualidade e fluxo de trabalho. Eu tenho métodos que funcionaram muito bem, principalmente é questão de comunicação. Muitas vezes eu gravo vídeo, gravo a tela, só que não é gravar a tela só e mandando áudio para dar 2 trabalhos para o doutor. Abrir uma imagem, depois um áudio. Não, eu já gravo a tela, no máximo sempre, a regra é máximo 1 minuto de duração. Então eu gravo a tela, falo o que eu quero falar no caso e vai aparecendo eu na tela. Inclusive eu faço muito isso à distância também. Então às vezes a equipe de Cuiabá quer que eu olhe um caso, eu olho e gravo a tela e mando para o dentista. Ele tem essa proximidade comigo ali pelo celular. E aí é muito difícil você alinhar ligações. A hora que o técnico pode estar disponível com uma ligação, com a hora que um dentista pode. É extremamente orgânico. Em resumo da ópera, o que, que acontece? É, esse sistema orgânico, ele é altamente produtivo. Ele é muito caro. Ele é extremamente caro para o laboratório, para o dentista. O dentista pode até ter um relacionamento orgânico, falar tudo diretamente com o técnico. Mas provavelmente uma hora ele vai cair em um ateliê onde ele vai pagar um preço por isso. Ele vai pagar 1.200, 1.500 em um elemento. Dentro de laboratório de produção, chega uma hora que a gente realmente tem que profissionalizar de forma que seja humanizada, né? É, tem que entrar as coisas no aplicativo. Então, por isso que a K2Go é muito importante no ecossistema odontológico, onde todos são importantes. O técnico é importante, o dentista, as dentais, os fornecedores, os consultores. Enfim, todo mundo tem a sua importância, tem a sua potência. E é muito importante o trabalho da K2Go de organizar todo esse fluxo. Porque aonde já se viu, qualquer lugar que a gente vai, qualquer lugar, você nunca faz um trabalho e paga depois. É somente na área da prótese. Pede para um marceneiro fazer um closet para sua esposa ou seu marido. Ele nem começa o trabalho se você não der uma entrada. Ele nem termina, não te entrega se você não terminar de executar o pagamento, nem que for pagar o cartão. Então, existem muitas crenças dentro da área de relação dentista com prótese que precisa urgentemente ser quebrado. É por isso, agora eu vou abrir a porta para outro assunto. É por isso que existe um oceano azul grande pela frente, e talvez isso desperte você que está assistindo essa live, de que não existe franquia de laboratório. Então nós estamos diante de um oceano azul gigantesco pela frente. Olha quantas mil clínicas estão se abrindo cada vez mais. Nós temos aí várias redes de clínica cada vez crescendo mais. E por que elas estão crescendo? Porque elas estão extremamente organizadas. Agora, o grande calcanhar de Aquiles, a grande pedra no sapato dessas clínicas é o laboratório. Não existe uma padronização. Então, a gente tem aí realmente uma grande oportunidade. E essa grande oportunidade não vai vir com o Bruno, não vai vir com o Marcos com o Thiago, não vai vir com uma andorinha só. Tem que ser grandes alianças sendo feitas, tem que ser grandes movimentos, cada um agindo em sua potência. Então, graças a Deus, eu tenho muita felicidade de dizer que, graças a Deus, hoje eu tenho humildade para entender a minha potência. É focar no que eu sou forte, mas ter humildade que tem várias outras áreas que eu preciso de ajuda, que eu preciso de parceria. Inclusive, a gente está estreitando cada vez mais a parceria com a K2Go. Agora, a gente vai entrar em um movimento de parceria na questão de gestão financeira com a Myper, contábil, né, também. Enfim, então, a gente está entrando, eu estou enxergando essa mudança, foi muito importante aqui para o Balneário, que eu comecei a conviver com outros tipos de empreendedores e enxergar outras esferas, porque são esferas, a gente começa no nosso mundinho pequenininho e aí vai aumentando o campo de visão e a gente vai vendo realmente que tem muita coisa boa para ser feita aí.
É isso aí, Brunão. Olha só, o Guia do CAD, você está perguntando sobre inteligência artificial, o tema aqui, a gente está indo para um lado bem interessante da franquia. Se eu, Bruno, aqui, Kogut, começar a falar de IA, nós estamos ferrados, vamos falar por horas, né? O tema da semana que vem é sobre inteligência artificial, então se inscreve aí no nosso canal, que semana que vem, na quarta-feira, às 17 horas, nós vamos falar sobre inteligência artificial na odontologia e vamos falar tudo sobre esse tema aí, tá? Por isso que eu coloquei depois. Seja bem-vindo, Fluxo Digital, que chegou agora. Taniele Souza, discurso necessário, verdade. Um abraço para vocês aí. E também Fluxo Digital com Cristiano Cardoso. Seja bem-vindo pela chegada. Brunão, agora vamos falar desse tema, né, cara? Franquia. Franquia é basicamente falar sobre padronização. É exatamente o que você falou. E quando a gente fala de padronização, a gente está falando de parametrização. A gente está falando de, olha só, eu tenho um padrão, mas como é que eu descrevo esse padrão para alguém? Porque quando você fala de franquia, você está falando assim, olha, eu vou te vender a receita pronta, beleza? Toma essa receita pronta aqui, por favor. E aí o cara vai pegar aquela receita ali e vai simplesmente replicar ela. Na hora que ele tiver uma ideia mirabolante, que ele quiser fazer diferente, não, você não pode. Por contrato, você não pode mudar isso aqui. Por quê? Porque é uma coisa que funciona. E aí, cara, é um ponto que a gente tem que bater forte, né? Todos os dias eu estou trabalhando nos processos de algum laboratório de prótese, né? E a gente vê que a maior resistência, o que a gente mais ouve de todos é: isso não funciona com o meu dentista, não. Aposto que tem um monte que está ouvindo você falando, contando sua história, e está falando assim, ah, você funciona com ele? E aqui na minha região, isso não funciona, não. E aí, a maior barreira que ele tem que quebrar não é conversar com o dentista, é aqui, ó. Ele entender que, na verdade, isso já aconteceu, já está acontecendo tem muito tempo. Agora está começando a tomar uma forma e um poder. Então, se você não faz parte desse tipo de movimento aí, cara, se junta, né? Vem que esse oceano azul tá boa a água para poder entrar, né? E aí, Bruno, tudo isso passa por uma organização. Passa por gestão, é o que você falou. E é um desafio muito grande falar sobre gestão para laboratório de prótese. Hoje, quando você fala, por exemplo, cara, eu vou ensinar sobre cerâmica, vou ensinar sobre zircone, inclusive, a gente passou aqui, né, o curso do Bruno, quem quiser conhecer um pouquinho mais dele, só entrar em dominandozircônia.com, né, então, falar sobre zircônia, o pessoal se interessa muito também, porque é um tema que está ali no consciente dele, né? Mas quando a gente fala de gestão, parece que o pessoal tem uma versão, tipo, eu não gosto de números. Eu fui mal na aula de matemática do colégio, lá na terceira série, então eu não gosto de números e não vou fazer a gestão do meu laboratório. Vou delegar para alguém, vou delargar para alguém aquela gestão. E você passou por uma transformação de gestão muito forte. Por isso você está chegando nessa fase agora de pensar além. Que, opa, peraí, a gestão está tão organizada que eu cheguei num ponto que é replicável. Hoje eu não tenho só um padrão, eu tenho parâmetros para poder definir esse padrão para que outras pessoas possam replicar isso. E aí eu concordo com o que você falou, isso só é possível no digital. Não tem jeito de você colocar parâmetros igual você coloca no ExoCAD na mão, no pincel ali daquele ceramista, por mais experiente que ele seja. Se o cara tomou uma cachaçada no dia anterior e tá de ressaca ali, aquela mãozinha vai tremer e não vai ter o parâmetro preciso que você tem em um software. E mais, completando ali o guia do CAD, né? Vai ter inteligência artificial cada vez mais poderosa. Já tem, né? A Medite já tem até a parte de inteligência artificial para poder fazer guias. Então, cada vez mais ali, o digital está se tornando mais replicável. E aí, essa dificuldade que de fato existia, que era muito grande antes, no laboratório de prótese para a clínica era relativamente mais simples, não estou falando que é fácil, mas era mais simples do que de laboratório, agora se torna possível. E eu não vejo ninguém conversando sobre esse tema mesmo, então é bem interessante a gente levantar essa bola agora, né, Kogut?
Olha só, e quando o Bruno fala em Oceano Azul, eu queria traduzir isso numa linguagem mais voltada ali para a economia, que é a minha formação. O que significa esse oceano azul? Oceano azul é porque, de fato, nós temos um mar de oportunidades ainda dentro da prótese. O que significa isso? Por exemplo, ó, te dou 50 mil na mão. Digamos que você vai começar uma empresa do zero, te dou 50 mil na mão. Inclusive, essa daí foi uma conversa que eu tive com o Nadim, lá da Oral Unique, lá em 2012, quando ele estava pensando em montar uma dental, me reuni com ele em Itajaí, eu falei assim, Nadim, dental já é um mercado que está se consolidando, não é mais um oceano azul. Então, deixa eu só explicar essas duas coisas, porque é de odontologia, podia citar milhares de outros exemplos, mas vamos ficar aqui só com dental e com laboratório. Te dou 50 mil na mão e falo o seguinte, ó, vai lá e monta uma dental. O que você vai fazer com esses 50 mil? Né? Você vai selecionar, você vai ligar lá para 3M, para Dentsply, para Kuser, para Evoclar e tal, e vai falar o seguinte, olha, eu estou aqui com 50 mil, quero comprar produto para revender aqui na minha cidade. Cara, ninguém vai fazer teu cadastro, eles vão te encaminhar para a dental mais próxima, eles vão dizer, não, liga na Creme, na Súria, vai lá no outro atacadista, eu não cadastro, eu 3M, eu Dentsply, eu Kuser, eu Evoclar, não dá, cara, você tem que ter um capital aí, vamos colocar, para você montar uma dental minimamente chinfrim, você tem que ter 3 milhões aí no teu bolso, e você não vai conseguir competir com as gigantes que se estabeleceram no mercado. Não vai conseguir competir. Eu sei disso porque eu atuei muitos anos aí nesse mercado de distribuição de produtos odontológicos. Agora, se eu te der 50 mil na mão e você tiver uma habilidade para prótese, putz, do caramba, cara. Você aplica uma cerâmica como ninguém. Cara, você se vira. Ah, mas com o Gucci eu não consigo comprar aí um CAD/CAM, eu não consigo entrar no digital com 50 mil na mão. Consegue? Claro que consegue. Até a K2Go está aqui para te ajudar. Cara, você tem que ter um notebook, você tem que ter parceria, né? Estabelecer parcerias, um fluxo de comunicação. Ah, eu preciso de um projeto CAD. Você vai pagar lá 30, 40 reais, 20. O Bruno ou o Thiago pode falar isso bem melhor. Eu preciso de uma estrutura. Ah, uma prensinha aqui para injetar, eu consigo fazer aqui. Velho, com 50 mil na mão, se você for bom na prótese, daqui a pouco, nós tivemos vários casos assim, até a Vassiele, obrigado aqui, ó. A Vassiele está em Nova York, está com frio, não te invejo, hoje eu não estou te invejando em Nova York, tá, Vassi? Mas assim, a Vassi, vou expor porque isso está em live, tá, Vassi? Puxa minha orelha depois aqui. Primeira conversa que a gente teve dentro da consultoria, ela falou assim, eu falei assim para ela, Vassi, bom, a primeira tarefinha de casa, vamos separar as contas, não usa mais o teu cartão pessoal para fazer comprinha na dental ali para o teu laboratório, foi a primeira conversa que nós tivemos na consultoria. A última conversa que eu tive com ela na consultoria foi ela falando, Kogut, muito obrigado, você, todo o time da K2Go, eu tô me mudando para Nova York. Por quê? Porque ela quebrou? Não. Porque teve uma venda milionária do laboratório dela, que eu, inclusive, intermediei. O que, que é isso, gente? Tem um oceano azul de oportunidades, e eu converso muito com o Bruno, e me dá um orgulho tão grande, Bruno, eu não sei se você quer revelar a tua idade, mas com certeza você deve estar aí nos 33, 34, mais ou menos a idade do Thiago.
25.
E você vê assim, cara, ele e a Mara, assim, dois jovens, um casal jovem, bonito, assim, empreendedor e que sabem curtir essa qualidade de vida. E é bonito, assim, as conversas que a gente tem. Hoje, eu falando com o Bruno, né, a gente conversa quase todo dia, ele falou assim, ah, Kogut, desculpa, demorei para te responder, 5 minutos, né, demorei para te responder, porque eu tava com a minha coaching de gestão financeira pessoal, coaching de investimentos. Cara... nossa, velho, isso daí, olha o nível de discussão, e a gente tá falando de um protético, de um cara que entrou de funcionário no laboratório e hoje é empresário. E claro, tem modelos e modelos, tem formatos e formatos. Kogut, eu trabalho com arte tradicional, tem mercado? Lógico que tem, eu adoro fazer acrílico. A Vassiele é uma, né, que quando eu falei para ela, olha, não compensa, Vassi, vamos cortar aqui o setor de resina, de acrílico, ela falou, não. Mas por quê? Porque eu adoro fazer, e mantivemos, então assim... É o que você gosta. Nós temos aqui uma outra live de um protético que cresceu muito, né? E ele tem hoje um laboratório autogerenciável. Não vou falar porque não combinei com ele o jogo aqui, né? Mas é o Fabiano Santolin. Vocês vão ver aqui, tem live aqui com ele, né? E ele conta a história do laboratório dele, por dentro dos laboratórios do Brasil, né? Ele não sabe nada do que acontece no laboratório dele, mas ele adora ser protético, ele adora aplicar cerâmica. Sabe o que ele fez? Deixa lá os 5, 6 CAD/CAM que ele tem comendo solto, ele tem um gerente e ele montou um ateliê de fazer personalizados. Ele vai lá, aplica 3, 4 alimentos por dia, cobra 3 vezes mais caro do que no laboratório de produção e se realiza dessa forma. E é um cara que quebrou, ele precisou ir para UTI, tudo isso está em live, por isso que eu estou abrindo, tá, gente? Ele precisou ir para UTI, ficar uma semana na UTI com 33 anos de idade para cair a ficha e dizer, eu vou mudar, eu vou investir cada vez mais em gestão, vou investir cada vez mais em qualidade de vida. Então, é isso, Bruno. Então, muitas coisas e, com certeza, para a gente seguir aí com os projetos maiores que a gente tem conversado, é uma mudança de cultura muito grande.
É uma mudança de cultura.
E estabelecer padrão. E esse padrão, principalmente na comunicação, concorda?
Hoje eu comecei minha reunião com minha coach financeira, dizendo uma questão para ela. Eu ainda não estou preparado para ter meu salto quântico antes de mudar minha mentalidade. Então, eu já experimentei, eu ganhei muito bem na prótese, sempre, desde os meus 18 anos. A prótese sempre foi muito generosa comigo, logicamente, graças à produção que a gente sempre teve, né, a performance, investimento em conhecimento. Então, eu nunca posso reclamar dos meus ganhos financeiros. Mas, de fato, eu conheci, fui entendendo que não interessa o quanto se ganha na prótese, interessa é como se gerencia. Então, como que investe, né, como que as escolhas. Então, é muito complicado. O técnico de prótese ter esse conhecimento. Até que há tempos atrás, no analógico, era permitido muitos abusos, né, financeiros, enfim, muitos gastos demasiados, mas agora no digital isso não é mais permitido. Chega uma hora que você realmente tem que cair a ficha. Então, o digital é muito bom, é inevitável, vai crescer cada vez mais. No entanto, nossa mentalidade, ela tem que mudar realmente a questão de como gerenciar as coisas. E se você não tem essa competência, sugiro eu, esteja do lado de pessoas que tenham essa competência. Então, realmente... Também não ficar se martirizando, né? Que eu brinco com a minha irmãzinha, eu falo pra ela. Sabe o que o maninho não gosta nesse estilo industrial de escola? Tudo é negócio de ponto e tal. É que o passarinho tem que aprender a nadar, o jacaré tem que voar e o cavalo tem que, enfim, tem que nadar também, né? Mas a gente, muitas vezes, isso é um ponto de vista, tudo isso que eu tô falando, mas por reflexão. Às vezes a gente fica batendo tanto cabeça em coisas que parece que não é a nossa missão. E esquece realmente. Então, eu tô cada vez mais, graças a Deus, cada ano que passa, a cada ruptura que eu faço, principalmente essa mudança de Cuiabá para cá, vai me clareando a missão que eu vim aqui na Terra. Então, realmente vai me clareando essa missão. E eu agradeço muito a Deus por ter aí Kogut aí na trajetória, Thiago Kemp e várias outras pessoas que estão na live, a minha esposa, a equipe de Cuiabá, enfim. É muito importante todos estarem juntos, né, nisso, um contribuindo com o outro. Mas é Brunão, isso de fato aí.
Brunão, é um ponto que você falou, inclusive voltando a esse tema de franquia, de laboratório, conectando com o que você falou aí agora, de cada um fazer o que quer, o que faz de melhor, na verdade. Né? O que quer e o que faz de melhor. É quando a gente fala, cara, agora tem um oceano azul, tem um mercado que é maravilhoso para ser explorado, é franquia de laboratório, e aí todo mundo... Não sei se é o ego que come um pouquinho, mas toda vez que toca um pouquinho assim numa conversa, pensa assim, mas será que eu devo franquear o meu laboratório? Eu vou transformar o meu laboratório numa franquia e vender por aí? Só que parece que as pessoas ignoram, na verdade, uma outra oportunidade que está bem na cara deles, que é de transformar o laboratório deles em uma franquia, comprar uma franquia. Olha como é que é interessante isso, né? Quando você pensa no que você falou, né? Colocar macaco para voar, colocar peixe para subir em árvore, isso aí não vai dar certo. Mas quando você pega, por exemplo, um ceramista, que ele é muito bom, igual você falou, eu sou muito bom ceramista aqui, cara, para tocar, fazer, eu sou rápido, faço um negócio bem feito, eu estudo, faço tudo que precisa. Só que na parte gerencial, por exemplo, é uma parte que você não gosta e não quer se desenvolver. Agora imagina, você já está aí consolidado, porque você conseguiu se organizar, mas imagina um cara que está na mesma situação que você hoje e quisesse começar, ele teria um atalho muito grande, que é o seguinte, cara...
Com certeza.
Vou comprar essa franquia, porque eles vão fazer o meu marketing, eles vão fazer as vendas para mim, eles vão fazer toda a parte de identidade visual, eles vão fazer toda a parte de administração, parte de contabilidade, eles vão cuidar de tudo. Eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu amo. Né? E ao mesmo tempo, tem laboratórios que já existem, já estão ali relativamente consolidados, mas que continuam enfrentando várias e várias vezes problemas financeiros, dificuldades de administração. Esse cara, ele pode se converter, ele compra a franquia também e fala, vem cá, gente, cuida do laboratório para mim, que eu vou fazer o que eu amo, o que eu sou bom mesmo. Diga, Bruno.
Quando a gente foi, a primeira vez que a gente conheceu vocês, muito interessante essa história, vocês levaram a gente para conhecer a Neodem, a fábrica, né? E aí, estavam falando, né? A gente agora vai instalar mais 100 fresadoras no campo aqui, no chão de fábrica, né? Enfim, e aí, aquela salinha ali, tinha uma sala, devia ter, no meio da fábrica, assim, devia ter ali seus, sei lá, 100 metros quadrados, enfim, sala pequena. E aí, ali ficava os engenheiros de desenvolvimento. Cara, olha que fantástico isso, né? Então, ali, cara, eu falei, caramba, que massa, cara. E isso já acontece no mundo corporativo. Já acontece essas divisões de cargos, cada um na tua potência, entendeu? Logicamente, reportando, né, sempre a outras esferas. E aí, isso não acontece ainda na prótese. E aí você vê, eu vou te fazer uma pergunta, Thiago, que você tem na ponta da língua. Ququantos dentistas tem no Brasil?
404 mil dentistas.
404 mil dentistas. 30 mil estão se formando atualmente nas 620 faculdades. Aí eu pergunto para você, quantos técnicos, quantos laboratórios tem no Brasil?
3.313 registrados. Segundo a indústria, de 12 a 15 mil.
Isso aí. Mesmo que seja os 15 mil. Então, isso não precisa dizer mais nada. A área de laboratório tem uma oportunidade muito grande, realmente, né? Então, a gente tem aí... E se alguém vai fazer essas franquias de laboratório? Alguém vai... E tem uma coisa muito importante que eu vou falar nessa live.
Vamos fazer.
Isso. É isso aí. Gostei de ver a firmeza. Tô no meio, viu? E aí, o que acontece? Você já tem que se preparar desde agora, mentalmente e praticamente se preparar. Você acha que eu estaria preparado com uma franquia se eu fizesse metal cerâmica? Jamais. Nem começaria a brincadeira. Você acha que eu estaria preparado para a franquia se eu tivesse ainda encucado com gesso? Jamais. Então, eu já imagino um grande fluxo sem modelo, de fato, modelo impresso, de dentes unitários. Olha a velocidade que isso pode tornar laboratório. É, isso é prática do meu dia a dia. Prática do meu dia a dia. Se você pegar aqui as caixinhas que estão comigo aqui, a maioria é tudo sem modelo. Então, se você deseja entrar nesse movimento, você que está nessa live, está convidado, até porque nós estamos falando de oceano azul. No oceano não cabe só um navio, um barquinho, não. É muita gente que pode navegar. Então, se prepare desde já a tua mentalidade, enxergar a tua potência, deixar certos métodos orgânicos, às vezes por romantismo, por vaidade. Lógico, a gente está falando aqui de um modelo de negócio, laboratório de alta produção. Não tem nada a ver com ateliê. O ateliê, sim. Cara, romântico, artista, é outro mundo. Eu brinco com meus alunos que é uma boca de jacaré. Só vai se abrindo, assim, né? A distância entre os laboratórios de alta produção e ateliê. Vai se distanciando, de fato. Então, estamos falando de conceitos diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Bruno, eu estou adorando aqui essa live. Você vê, a gente já está passando aqui para as mensagens finais. E fica um convite aí para o futuro aí, março, abril, de repente a gente bater mais um papo, porque eu acho que tem muita coisa para se explorar, principalmente quando a gente começar a levar esses formatos para o mercado, a gente vai ter que fazer uma série e vamos contar aí, obviamente, com o seu apoio. Mas assim, Bruno, sabe que eu gosto assim, muito de filosofar em cima dos temas? Uma coisa que eu estou observando aqui nessa live é que, ao mesmo tempo, nós estamos falando de oportunidades dentro da prótese, nós estamos falando de tendências desse mercado e nós estamos falando assim, de valores, de descobrir sua missão na Terra. Então, assim, quando a gente vê, puxa vida, uma live onde tem um protético de sucesso, falando sobre coaching de finanças pessoais, falando sobre eu estou descobrindo a minha missão na Terra. Olha, eu queria até depois, eu não peguei aqui um minuto aqui para fazer o corte aqui do Bruno falando isso, Thiago. Esse eu não peguei, eu peguei outros, né? Mas, assim, olha só, sabe o que, que a gente conversa no dia a dia nas consultorias, quando o pessoal entra na consultoria? Não é isso. Daí eu me lembro da pirâmide de Maslow. A pirâmide das necessidades humanas, né? Que primeiro a gente tem que suprir as necessidades básicas, que é comer, beber, dormir e transar. Suprir isso daqui, vamos lá, trabalho, autorrealização. Suprir isso daqui, vamos lá, descobrir a sua missão da Terra. Suprir isso daqui, espiritualização. Como que a gente poderia estar conversando, a você, espontaneamente falando sobre sua missão na Terra, se você tivesse boleto para pagar? Um trabalho urgente, porque amanhã o paciente vai para a Disney World, o trabalho entrou hoje, você vai ter que trabalhar até meia-noite, você não cobrou nenhuma taxa extra.
Sim.
Eu nunca vi isso, só na prótese que acontece, não cobrou nenhuma taxa de urgência, tendo que fazer a fundição, tendo que fazer depois a preparação. Como que a gente estaria falando sobre missão da Terra? Assim, não, daí, a não ser que a minha missão na Terra seja sofrer. Aos pobres será dado o reino dos céus. Miseráveis, será? Eu acho que não, gente. Eu acho que Deus, que habita todos nós, né? Eu sou muito fervoroso nessa crença pessoal que eu tenho. Ele não quer você sem saneamento básico. Ele não quer você acordando de madrugada com síndrome do pânico porque não tem dinheiro para pagar as contas. Ele não quer ter você infartando porque tem um monte de problema social que acaba impactando tanto na tua vida pessoal, de família, se você tem esse problema de trabalho. E para isso que a gente está aqui, para te ajudar. Thiago, vamos 55.50. Pô, que papo excelente, né? Esse merece até aquele do Jô Soares, né? Quando está acabando assim, o programa, depois na edição, né? Tem, bom, foi um prazer, né? Né? Lembra do Jô Soares 11:30? Os mais novos nem vão lembrar disso daí, mas era muito legal. Thiago, rodadas finais aí da nossa super live de hoje com o Bruno Severo.
É isso aí, cara. Olha só, a gente levantou várias bolas importantes para a galera aqui poder se aprofundar mais no tema, né? Convidei o pessoal a conhecer seu curso, convido o pessoal a conhecer o trabalho da K2Go, convido o pessoal a conhecer o Laboratório Legal, que é o nosso projeto de regularização desse 75% do mercado que está irregular hoje. O que, que você está fazendo em relação a isso, né? Além de reclamar, você que está ouvindo aí. Convido vocês a conhecerem o Lab2Go. A gente está conversando aqui. O Lab2Go é a ferramenta que vai propiciar a possibilidade de organizar essa questão da franquia. Porque é o único software que foi criado pensando em agilizar mesmo, né? Com metodologias ágeis. São várias metodologias que você não precisa estudar. O software faz isso para você, desde que você esteja com a cabeça aberta para mudar e seguir o processo que tem lá dentro. Não ficar inventando. Porque a grande verdade, Bruno, é o que você falou ali. O pessoal na prótese, por exemplo, eles estudam muito a parte técnica, mas nem sempre estão acostumados com a parte de gestão. Então, nem sempre eles sabem o que precisa ser feito de fato. Então, é importante ter uma consultoria, ter uma assessoria financeira, né? Só que, se eles não sabem, eles fazem o sistema se adaptar à realidade do que eles precisam na hora. E a ideia não é essa. É adaptar a sua realidade ao que o sistema propõe. E é por isso que uma franquia é viável. Porque você abre a cabeça e fala assim, olha, deixa a franquia me guiar, que isso vai dar certo. Então, deixa o Lab2Go te guiar, que isso vai dar certo. Entenda essas oportunidades. Eu posso ser, por exemplo, um grande ceramista, que eu não quero ter nenhum cadista comigo, porque contratar cadista hoje é muito difícil. A franquia vai ter a central de planejamento dela, vai ter a central de fresagem dela. Então você vai poder simplesmente sentar na bancada e produzir. Se você é um dentista, dono de uma franquia de clínicas, por exemplo, você pode investir em uma franquia de laboratório que vai acompanhar as suas clínicas e vai crescer junto, né? Então são várias possibilidades, a gente falou de algumas, mas dá para pensar mais ainda além oportunidades que você tem entrando no mundo de franquias, né? É um tema que eu quero levantar mais, inclusive, lá no nosso clubinho para poder discutir, gente, quais são as possibilidades disso? Quem está aberto, quem está fechado, né? A gente fez uma pesquisa, Kogut, 73 laboratórios responderam e a gente viu qual que é a possibilidade que eles têm de terceirização. 44% desses laboratórios falaram que ou terceirizam ou estariam disponíveis a terceirizar. E aí você comentou do Fabiano Santoli, ele falou de um movimento que eu concordo com ele. Eu tinha uma central de usinagem desde 2014. E desde aquela época era muito difícil vender a terceirização de fresagem apenas. O público-alvo era muito restrito, era para o laboratório que não tinha fresadora e estava querendo trabalhar no digital, ou para o dentista que já tinha comprado scanner intraoral. Então era difícil vender terceirização. Hoje o movimento está contrário. Hoje todo mundo está querendo terceirizar, porque eles entraram no mundo do digital e viram tanto que é difícil, que é caro, e fala, cara, é mais barato eu terceirizar, e aí tem aquele nosso numerozinho mágico de 200 elementos, por exemplo, né, do que ficar fazendo a fresagem aqui dentro do laboratório cuidando de todos os problemas, né? Então, Bruno, você está certíssimo do que você falou lá no começo. O mercado está se segmentando, cada um indo para o lado e se especializando. E aí, segundo Peter Drucker, ele falava que faça o que você faz de melhor e terceirize todo o resto. E segundo Bill Gates, e aí levando para essa linha sua, né, toda tecnologia aplicada, todo processo que é eficiente, você aplica tecnologia, ele se torna mais eficiente. Mas todo processo que é ineficiente, você aplica tecnologia, ele fica mais ineficiente também. Então, preparem a sua mentalidade, abram sua cabeça, porque se você quer navegar nesse mar azul aí, essa é a sua oportunidade.
E eu vou passar para o Bruno, deixar ele fazer o encerramento, excepcionalmente, que normalmente sou eu que faço aqui, mas hoje, cara, você vai fazer esse encerramento para nós. E só falando de frase, um cara que eu admiro muito, né, o Albert Einstein, ele falava assim, ó, não espere resultados diferentes fazendo as coisas sempre da mesma forma. Não espere resultados diferentes. Então, o salto quântico é isso que o Bruno fala. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu decidi que eu ia correr uma maratona. Agora eu decidi que eu vou correr a Ilha da Madeira. Eu vou fazer o triatlo, né? Então, estou tendo que treinar desde já para competir daqui a um ano. Eu tenho que começar a fazer natação, que é o meu ponto fraco. Estou treinando forte a partir de agora. Então, como que eu vou querer chegar lá? Não, eu vou estar pronto. Tá, mas se você treinou, não. Isso daí, cara, você pode morrer numa prova dessa, se você não estiver preparado. E também não adianta você querer, não, eu quero isso daí, eu quero ter o digital, eu quero... Você, velho, você vai morrer, você vai se quebrar se você não se preparar para isso. Então, assim, não espere resultados diferentes fazendo as coisas iguais. Brunão, encerrando o nosso encontro de hoje.
Bom, vamos lá. Encerrando, então... Gente, a Terra gira em torno do Sol e tudo está em movimento aqui na tudo, inclusive a gente, constante movimento, tá? Então a evolução realmente é algo necessário para o nosso planeta, é algo que realmente tem que estar sempre buscando. E todos nós pagamos um preço, todos nós. Às vezes a gente, por questões de cultura, acha que vai conseguir aprender tudo sozinho, ou vai fazer tudo sozinho. Então, eu posso sim tentar aprender a administrar, igual a K2Go já administra sozinho. Eu posso sim aprender a fazer zircônia sozinho, igual o Bruno faz. Eu posso sim fazer projetos no CAD, igual o Cristiano Cardoso aí faz. Eu posso tentar sozinho fazer dentes anteriores, igual a Mara faz. Mas eu vou pagar um preço por isso. E é um dos preços mais caros que tem, que é o seu tempo. Então, às vezes, quando a gente está investindo em ecossistemas, em pessoas, em treinamento, realmente a gente está investindo na gente, em economia de tempo. Então, quero encerrar essa live realmente para deixar essa reflexão para todos nós, investir realmente em você.
Isso aí, gente. Um abraço.
Forte abraço. Valeu.
Um abraço, pessoal.